Muito boa tarde a todos. Espero que tenham passado bem estas semanas em que temos vivido em condições especiais. Eu queria, antes mesmo de iniciar a ordem de trabalhos, e não obstante a Assembleia da República já ter, na última sessão parlamentar, aprovado um voto de pesar pela morte do Sr. Deputado Júlio Miranda Calha, queria, em nome da Comissão de Defesa, que eu penso que todos se reconhecerão nesta declaração, expressar para a ata o profundo pesar que todos temos pela perda do deputado Miranda Calha, que não só foi presidente desta comissão, mas teve décadas de vida dedicada aos assuntos da Defesa Nacional e devemos, por isso, deixar expresso o lamento não só dos amigos, que são muitos, que aqui têm, mas também o lamento institucional de todos os deputados que estão nesta comissão e que também se interessam pelas questões de Defesa Nacional. E concordando ou não com a perspectiva que o deputado Miranda Calha tinha sobre este ou aquele ponto, concordarão seguramente que toda a sua ação contribuiu para prestigiar esta Comissão, para prestigiar o Parlamento e para prestigiar a Defesa Nacional. Eu queria que isso ficasse expresso na nossa ata. Senhores deputados, nós temos que ratificar, antes de mais, o requerimento apresentado pelo Partido Socialista no início da semana passada, temos que ratificar a aprovação desse requerimento para a audição do Ministro da Defesa Nacional a propósito da participação das Forças Armadas nas ações de combate à crise pandémica que o país está a atravessar. Nós fizemos a aprovação por via eletrónica desse requerimento, que foi enviado para todos os grupos parlamentares, para todos os coordenadores. Foi pedido a cada um dos coordenadores que desse o seu acordo a que agendássemos a audição do Sr. Ministro da Defesa, o que foi feito, e nós ouviremos o Sr. Ministro dentro de uma hora, às 16h, na segunda parte desta reunião. Mas, tendo sido aprovada por via eletrónica, eu gostava que a pudéssemos hoje aqui ratificar, também no quadro de exceção em que nos encontramos, e em que o quórum desta reunião é assegurado pela presença da mesa e dos coordenadores. Neste caso estão presentes todos os coordenadores, exceto o coordenador do PAN, que não pode estar presente por razões ligadas às contingências de saúde pública. Portanto, a reunião foi convocada nestes termos, mesa e coordenadores, juntando-se todos os deputados que o quisessem, e aqueles que não puderem estar têm a sua falta naturalmente justificada nos mesmos termos em que são justificadas as faltas ao plenário por motivo de força maior. Portanto, eu submetia à votação a ratificação da aprovação do requerimento do Grupo Parlamentar do PS para a audição do Sr. Ministro da Defesa. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, a aprovação do requerimento foi ratificada por unanimidade. O ponto 2 da Ordem de Trabalhos é a apreciação e votação das atas números 15 e 16, 14 da primeira sessão legislativa, portanto, das duas últimas atas. Alguns dos seus deputados vota contra, alguns dos seus deputados se abstém. As atas foram aprovadas por unanimidade. O terceiro ponto da Ordem de Trabalhos é a apreciação e a votação do parecer sobre o Projeto de Lei 220/14, primeira, que regula o direito de associação do pessoal da Polícia Marítima, primeira alteração à Lei nº 9/2008, de 19 de fevereiro, e tem a palavra a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, que eu pedia que utilizasse aquele microfone aqui na sala, referência à distância e sem necessidade de lhe tocar, que lá atrás será acionado o...
Tá. Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. E se me desse autorização, uma vez que o parecer foi distribuído a todas as senhoras e os senhores deputados, eu faria um breve resumo do mesmo. Portanto, o projeto de lei 220/14, primeira sessão, foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e visa regular o direito de associação do pessoal da Polícia Marítima procedendo à primeira alteração à Lei 9/2008, de 19 de fevereiro. Deu entrada em 28 de fevereiro de 2020, foi admitido por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, em 3 de março, e baixou na Generalidade à Comissão da Defesa, tendo sido anunciada 4 de março. No que diz respeito ao objeto, o objeto foi aquele que eu referi logo no início, e na exposição, no entendimento dos proponentes, consideram que, apesar da Polícia Marítima ter uma natureza análoga a outras forças policiais, o direito de associação dos seus elementos fica em termos legislativos aquém destas. Neste sentido, propõe-se corrigir o que consideram ser uma discrepância, dotando este órgão policial de direitos similares ao das restantes forças policiais, quer do ponto de vista associativo, quer do ponto de vista socioprofissional. Assim, o presente projeto de lei pretende alterar os artigos 5º e 9º da lei que regulou o exercício do direito de associação pelo pessoal da Polícia Marítima, nos termos propostos no quadro comparativo que consta em anexo à nota técnica que está anexa a este parecer. Assim sendo, e dando aqui um grande salto, a referida nota técnica faz o enquadramento total no que respeita à legalidade internacional da matéria, em apreço e dos seus, pelo que se remete para a citada análise que está anexa, como disse, e que foi elaborado pelos respectivos serviços da Assembleia da República, a quem expresso o agradecimento. Depois, também, dar conta que se verificou que neste momento sobre esta matéria não está pendente nenhuma outra iniciativa legislativa, sem prejuízo de que, e apesar de não terem sido recebidos contributos referentes a esta iniciativa, a Comissão de Defesa Nacional, se o entender, poderá consultar em sede de especialidade as associações socioprofissionais representativas do pessoal da Polícia Marítima. Para além disso, e a terminar, dar conta que, enquanto deputada relator, me eximo de expressar opinião sobre a iniciativa em análise. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum dos seus deputados deseja usar da palavra? Não registando inscrições, vamos submeter o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passando ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2018, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Comissão de Orçamento e Finanças remeteu à Comissão de Defesa Nacional o parecer da Conta Geral do Estado. A Conta Geral do Estado, aliás, para pronúncia sobre parecer, faz parte da nossa competência. O Tribunal de Contas e o Conselho Económico e Social já se pronunciaram e neste parecer, ou nesta proposta de parecer, aliás, faço aqui algumas considerações iniciais relativamente ao contexto económico que se vivia em 2018, não foi há muito tempo, todos nos lembramos, embora seja importante dizer que Portugal teve bons números, assim como a zona euro, um pouco abaixo daquilo que estava projetado pelo Orçamento de Estado, mas o PIB cresceu 2,1%, a taxa de desemprego esteve abaixo daquilo que estava projetado e a nível da zona euro, o investimento fruto das políticas do Banco Central Europeu manteve-se em bons níveis e embora haja um recuo em relação a 2017, a zona euro cresceu 1,9%. As famílias com menos dívida, o mercado de trabalho a criar mais emprego, a inflação a subir, a energia e o petróleo também. E é neste contexto que a Defesa Nacional, e a Conta Geral do Estado indica que a Defesa Nacional atuou em quatro eixos que eu acho importante aqui referir. A valorização dos recursos humanos e materiais, importantes para o exercício das tarefas de Defesa Nacional, a dinamização da componente externa de defesa, a estimulação da indústria da defesa e a proximidade ao cidadão. No contexto dos números e dos quadros, deixar aqui algumas notas. Um número relevante é que as Forças Armadas absorvem quase 87% da despesa total e na execução financeira, do programa orçamental, a despesa consolidada chega quase aos 2 mil milhões de euros, o que representa 89% da dotação global. Desta dotação global, 1,2 mil milhões de euros corresponde a pessoal. E a distribuição da dotação global Os outros 45%, já que com o pessoal são 55% que se ocupa, os restantes 45%, dos restantes 45%, aliás, 35% são em investimento que prefaz cerca de 750 milhões de euros. Ainda sobre o pessoal, dizer que há uma discrepância entre o orçamento inicial e aquele que é corrigido, porque as Forças Nacionais destacadas estão em outra rubrica no início e no orçamento corrigido são distribuídas noutras rubricas, nomeadamente no ENGFA e nos ramos. E, portanto, e é por isso que há esta discrepância e que o parecer, a proposta de parecer também refere. Continuando na execução financeira, para falar de aquisições de bens e serviços, em que há uma execução orçamental também de 89%, face ao orçamento inicial corrigido, o que representa 23% da despesa total executada. Tudo o que tem a ver com a lei de programação militar está em despesa de capital. Uma nota ainda sobre o pessoal, que a proposta de parecer refere, que diz, não na questão financeira, mas em relação aos efetivos, temos cerca de 30 mil militares, 27 em efetividade de serviço e 3 fora de efetividade de serviço, tendo cerca de 1.106 aposentações contadas em 2018. Não foram pedidas nenhumas auditorias ao Ministério da Defesa Nacional. O parecer, tanto do Tribunal de Contas como do Conselho Económico e Social, alegam falta de informação, nas medidas de valor, outros relativamente ao grau de execução, e eximindo-me de dar a minha nota mais pessoal como deputado, acho que este parecer tem condições para ser devolvido, primeiro votado e depois devolvido à Comissão de Orçamento e Finanças para os efeitos que vierem a ser convenientes. Então, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Reis. Algum dos seus deputados quer usar da palavra? Não, Sr. Deputado Diogo Leão, por favor. Pode utilizar aquele microfone. Obrigado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a intervenção é mais simbólica do que outra coisa, mas tendo em conta que dois colegas nossos se prestaram ao trabalho de elaborar pareceres para o trabalho legislativo ordinário desta Comissão, tendo em conta que estamos em pleno estado de emergência, eu acho que é de relevar, de saudar e de comunicar o apreço que tive pelo trabalho da senhora deputada Maria da Luz Rosinha, pelo trabalho do senhor deputado Carlos Reis e, obviamente, comunicar o voto favorável, o primeiro já está, mas também agora ao parecer do senhor deputado Carlos Reis sobre a conta geral do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Mais algum dos senhores deputados deseja usar a palavra? Não registro. Senhora deputada Ana Miguel Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Hoje, em condições específicas e excepcionais, também corroborar aquilo que o nosso colega deputado Diogo Feio tão bem elogiou e, portanto, Diogo Leão, agora, perdoar-me-ás pela troca do nome e, portanto, dizer que o PSD também irá votar favoravelmente. Naturalmente, os dois diplomas. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a todos, caros colegas, senhor presidente, estimados assessores, senhor comodoro. É também para manifestar neste momento crítico em que vivemos, um momento excepcional que nunca nos passaria pela cabeça, por isso estamos aqui reunidos nessas condições excepcionais. É também para agradecer à senhora deputada Maria de Luz Rosinha e ao senhor deputado Carlos Reis os pareceres que aqui foram apresentados e para manifestar, já tínhamos votado favoravelmente o primeiro e iremos votar favoravelmente o segundo. Era só isto que queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições. Vou submeter o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi igualmente aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 3114-1, relativa à reintegração de ex-militares da FAP nos quadros permanentes. A nota de admissibilidade da petição foi distribuída. É proposta a admissibilidade desta petição, não obstante uma de teor semelhante, mas não exatamente igual, já ter sido admitida e alvo de projetos e alvos de apreciação nesta comissão, mas considera-se que com a petição vêm agora novos dados e novos argumentos que são juntos à petição, pelo que é proposta a sua admissibilidade. A nota, a petição é assinada apenas por três militares, o que não obriga à sua distribuição. Não obstante, eu tencionarei distribuí-la. Portanto, uma vez aprovada hoje esta nota de admissibilidade, começa a correr um prazo para quem quiser juntar a sua assinatura à petição o poder fazer. E caso seja atingido o número legal de 100 subscritores, a sua distribuição é obrigatória. Seja como for, mesmo sem obrigatoriedade, eu distribuirei, cá penso que é o Partido Socialista, a elaboração do relatório, e por isso proponho à votação dos seus deputados a nota a admissibilidade desta petição relativa à reintegração dos militares pilotos da Força Aérea Portuguesa nos quadros permanentes. Algum dos seus deputados vota contra, algum dos seus deputados se abstém. A petição foi admitida por unanimidade. Passamos assim ao último ponto antes da ordem de trabalhos, após o que faremos um intervalo até às 16h, a que se juntará o Sr. Ministro para a nossa audição. Este último ponto anota é outros assuntos. Eu, o único assunto que tenho a pôr é a minha proposta de tempos para a audição do Sr. Ministro, se os seus deputados estiverem de acordo. A minha ideia era fazer uma audição com apenas uma ronda por partidos e depois as rondas de 2 minutos para os deputados que queiram inscrever-se. Faremos inicialmente 8 minutos para os partidos, com resposta individualizada, e depois, numa segunda vez, cada um dos seus deputados que querem inscrever-se terá 2 minutos para usar da palavra e o Sr. Ministro responderá por conjunto. Em primeiro lugar, falará o Sr. Deputado Diogo Leão, usará os seus 8 minutos para fazer a apresentação do requerimento. O Sr. Ministro responderá ao Sr. Deputado Diogo Leão e, de seguida, seguiremos a ordem da dimensão da representação parlamentar dos partidos. Algum dos seus deputados deseja acrescentar alguma coisa? Estão de acordo com esta proposta? Sr. Deputado António Filipe, faz favor. Estará presente aqui. Está bem? Então, Srs. Deputados, deduzo da vossa aquiescência que a minha proposta de grelha de tempo está aprovada, pelo que a reunião fica suspensa até à chegada do Sr. Ministro, expectavelmente dentro de meia hora. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Então eu retiro-me.